Vendo qual é o legal.
Declaro aberta a sessão. Solicito a vereadora Dione para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Estão me ouvindo bem aí?
Sim.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Obrigado, vereadora. Coloco o ato da sessão anterior em votação. Aprovada por 7 votos, 1 ausência. Não estou escutando, deu um barulhão para mim, viu? Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão ordinária do dia 21/7/2020. Projeto de lei número 20/2020, que autoriza. Acho que esse teu fone. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado o contrato temporário de um tesoureiro em conformidade com a lei municipal número 2428/2019. Projeto de lei número 21/2020, que altera o artigo 32 da lei municipal número 1572/2002, que estabelece o plano de carreira do magistério público municipal, dispõe sobre os respectivos planos de pagamento, quadro de cargos e da outras providências. Projeto de lei número 23/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um técnico de enfermagem. Projeto de lei número 24/2020, autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado o contrato temporário de um motorista em conformidade com a lei municipal 2427/2019. Projeto de lei número 25/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 4 vigilantes sanitários e dá outras providências. Projeto de lei número 26/2020, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 1 operário. Projeto de lei número 27/2020, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 2 técnicos em radiologia e dá outras providências. Temos também proposição de número 34/2020, escrita e apresentada pelos vereadores Lucas Campos da Silva, Luiz Felipe Naibert, José Gonçalves e Claudir Silva. É um pedido de informação para o Executivo Municipal, solicitando qual o motivo da demora para a liberação do espaço por parte da Prefeitura para a Corsã poder realizar a instalação do reservatório de água no bairro Mate Doce. Temos também a proposição de número 35/2020, proposição escrita e apresentada pelos vereadores Lucas Campos da Silva, Luiz Felipe Naivert e José Gonçalves. É um pedido de providências ao Executivo Municipal, solicitando que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar ações de combate à violência contra a mulher e ansiedade e depressão, pois estudos apontam para o aumento dos casos citados durante a pandemia no Brasil. Temos também a proposição de número 36, apresentados pelos vereadores Eduardo Bischoff, João Francisco Feijó, Cirineu Luiz Iplinski e Atos do Amaral Maicá. É um pedido de informações ao Executivo, mais especificamente à Secretaria Municipal da Saúde, para que seja estudada a possibilidade de disponibilizar exames laboratoriais no pronto atendimento de Barra do Ribeiro. Temos também a proposição de número 37, escrita e apresentada pela vereadora Dione Cortinaz. É um indicativo do projeto de lei que altera o inciso 6º do artigo 5º da Lei Municipal número 2448/19. Essa é a pauta para hoje, presidente.
Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Cirineu.
Não estou ouvindo, cara.
Obrigado, secretário. Passamos para o pequeno expediente com a palavra o vereador Cirilo.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, estão me ouvindo? A pauta hoje é bem extensa. São 7 projetos de lei e 4 proposições. E eu inicio aqui a minha explanação a respeito do projeto de lei número 20/2020, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado o contrato temporário de um tesoureiro, conforme a Lei Municipal 2.428 de 2019, aprovado por essa Câmara Legislativa no ano passado. Há uma necessidade de que seja prorrogado esse contrato para trabalhar lá na tesouraria, tendo em vista que o concurso público não pôde ser realizado ainda em razão da pandemia, houve a sua suspensão. E é de grande importância o desempenho das funções na Secretaria Municipal da Fazenda de um tesoureiro. Então, eu peço a atenção de Vossas Excelências para essa necessidade. Já o projeto de lei número 21/2020, ele, na verdade, ele está corrigindo uma distorção do plano de carreira do Magistério Público Municipal, que dispõe sobre a questão das férias. Fica definido agora que o membro do magistério gozará anualmente de férias remuneradas, conforme a Constituição Federal, para os titulares de cargo de professor em regência de classe, orientador e supervisor, 30 dias ao final do cumprimento do ano letivo. Para os diretores e vice-diretores de escola, 30 dias ao final do cumprimento do ano letivo. Para os titulares do cargo de professor no desempenho de atividades educativas, que não estão em regência de classe, 30 dias anuais. Além do parágrafo 1º, além dos 30 dias de férias regulamentares, os titulares do cargo de professor em regência de classe terão direito a um período de recesso escolar de no mínimo 15 dias, conforme interesse e conveniência da instituição de ensino onde estiver lotado, podendo o professor ser convocado para retornar às atividades conforme a necessidade da administração pública. O parágrafo 3º fala da questão do período de férias regulamentares assegurado constitucionalmente, não se confunde com o recesso escolar, que é estabelecido de acordo com interesse e conveniência da administração pública. Esse projeto, na verdade, a alteração desse artigo 32, se faz necessária, a ação não distinguia o que era o período de férias e o que é o período de recesso. Isso acabou gerando alguma confusão com relação ao pagamento. Algumas pessoas entendiam que 30 dias mais 15 geraria, então, o direito a 1/3 de férias. E, na verdade, não. As férias são 30 dias, o direito a 1/3 de acréscimo nas férias é sobre os 30 dias. Então, em suma, essa alteração proposta pelo Executivo é para regulamentar essa questão que vinha causando alguns transtornos. O projeto de lei 23/2020 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um técnico em enfermagem. Há uma necessidade neste momento, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, que se dê essa contratação de mais um técnico de enfermagem. E o parágrafo único trata que o prazo da contratação temporária é de 180 dias a contar da data da assinatura do contrato administrativo. O mesmo poderá ser renovado por igual período ou ser rescindido a qualquer momento pela administração de acordo com o interesse público, não podendo, em ambos os casos, seus efeitos ultrapassarem a duração do período de combate à calamidade pública decorrente do coronavírus. O que significa dizer? É contratado por 180 dias, podendo ser prorrogada a contratação por mais 180. Porém, se a pandemia encerrar, encerra-se também automaticamente o contrato com essa pessoa que vier a ser contratada. Isto está previsto, inclusive, na lei complementar que foi editada agora em maio, que trata justamente da questão, a lei complementar aqui, 173, de 27 de maio, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Ela alterou a lei complementar 101, que é a lei da responsabilidade fiscal, e, portanto, ela abriu exceções para contratações, tendo em vista a pandemia. O projeto de lei 24/2020 autoriza a contratação de um motorista. Na verdade, está prorrogando o contrato já existente, que foi aprovado por essa casa em 2019, também para atuar na área da saúde. O projeto de lei 25/2020 autoriza a criação e a contratação do cargo e a contratação de 4 vigilantes sanitários, também tendo em vista a pandemia do coronavírus. O prazo de contratação será de...
Tempo, vereador.
Vamos esperar
agora.
Podendo ser também, vai ser mantido durante a vigência, durante a calamidade. Extinguindo-se a calamidade, extingue-se também a contratação. Há uma necessidade muito grande desses vigilantes sanitários, tendo em vista a importância do trabalho que é exercido de orientação e conscientização. O projeto, inclusive, tem a descrição do cargo, descrição sintética, descrição analítica. Exercer vigilância sanitária em lugares públicos e próprios municipais. E ali está relatado toda a descrição analítica do cargo. Também, baseado no artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, que autoriza essa contratação neste período. O projeto de Lei 26/2020 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operário. Este operário também... Oi? Alô?
Oi, o tempo.
Prorroga, por gentileza, de líder.
Agora deve faltar uns 3 minutos ainda.
Vou seguir, falta pouco. O projeto esse, 26/2020, senhor presidente, ele fala da contratação de um operário, também nas mesmas condições, cujo prazo só terá validade durante o período da pandemia, inicia-se com 180 dias, podendo ser renovado por igual período, mas que cessará tão logo cesse a pandemia. Esse operário, ele prestará o seu serviço justamente lá no PA, porque qualquer reparo que precise, já terá alguém lá para fazer o que for necessário, e é de suma importância que possamos agilizar esse tipo de atendimento. Já o projeto de lei 27/2020, ele autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 2 técnicos em radiologia. Tem a descrição do cargo e revoga a Lei Municipal 24/67, de 5 de junho de 2020. Por que veio agora a contratação de 2? Nós aqui na Câmara aprovamos esse projeto de lei anterior para a contratação de 1 só. Porém, houve um equívoco. E com relação aos valores e com relação à carga horária. Por isso, a necessidade de 2 técnicos de radiologia para que cumpra toda a determinação legal com relação à categoria de quem trabalha nesta função. Eu me lembro bem que foi indagado da tribuna, não me recordo se foi pela colega Johnny, por alguém, mas como um só técnico vai dar conta de tudo, e realmente não poderia, porque ia ser sobrecarga de trabalho para um técnico, estaria em desacordo com a legislação que trata da profissão de técnico em radiologia. Era isso, senhor presidente, desculpe me alongar, mas eu precisava fazer esse relato. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Estão todos me escutando? Tá, tivemos um probleminha aqui, mas já resolvemos. Passamos a palavra para o vereador Claudio.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico Eduardo Ibner. Então, quero falar a respeito de uma proposição que assinei junto com meus colegas, Lucas, Felipe, que se trata do reservatório de água, que já no ano passado eu entrei com essa produção pedindo uma informação qual é que era a demora dessa instalação no nosso bairro Mati Doce. E sendo um ano, eu não obtive uma resposta, né, do executivo. Então, vejo que a preocupação dos colegas também, Felipe e Lucas, a esse respeito do reservatório d'água, que a gente aqui do bairro Mati Doce, no qual bairro eu moro, faltou energia elétrica no centro, a gente já fica sem água. E está fazendo muita falta, é muito importante isso, e eu espero que o executivo tenha uma informação rápida para a gente, que a Corsã alega que a parte deles está tudo em ordem. É só falta do executivo. Então, eu acho que está mais que na hora, né, de a gente fazer a instalação desse reservatório, que já se passam 3 anos que está ali apodrecendo, abandonado num terreno baldio ali, esse reservatório d'água, que é muito importante para a comunidade do bairro Mati Doce. Sendo que do Passo Grande já foi instalado também, né? Então, espero uma agilidade do executivo a respeito disso. E quero falar também dos projetos, né? Das contratações. A gente já fez aprovação de vários, de alguns, né? Que o colega Cirineu falou. Mas eu não tem coisas que eu não acho muita necessidade. Porque nessa situação que a gente está atravessando, essa epidemia, quanto menos a gente gastar, tudo bem. Que temos atravessando por uma dificuldade, mas eu acho que eu vou esperar a opinião dos outros colegas para a gente analisar melhor a respeito dessas contratações. O técnico de radiologia, a gente já tinha aprovado um, né? Que o colega Eduardo até já chegou a comentar que não tinha necessidade, não ia ser 24 horas, que eu acho que um resolveria, mas agora mais dois, seria 3, então, para um aparelho, vai ser 24 horas. E não sei como é que está o meu tempo aí, presidente. E as demais proposições também dos colegas. Tem o meu apoio.
O doutor 40.
O José, já também é uma... O vereador José também é uma pauta que está batendo muito nisso, a respeito da limpeza do cemitério que tá do municipal. Tá, e isso não está sendo resolvido, né? Então, espero que tome uma providência e volto depois no grande expediente.
Obrigado. Com a palavra, a vereadora Dione. Com a palavra, a vereadora Dione.
Estou ouvindo nada.
E agora ouvindo?
Sim.
Senhor presidente, colegas vereadores, e a todos que estamos ouvindo em casa, primeiro eu quero conversar com vocês, analisarmos, se eu entendi bem, é revogado aquele outro projeto que nós aprovamos de um técnico de radiologia, não é verdade? É, né? É, vereador Cirineu. Aquele foi revogado. Este, com dois, vereador Claudir. Eu acho necessário, sim, porque um técnico de radiologia ele não pode ficar muito tempo para fazer uma carga horária. Eu até gostaria que depois alguém comentasse sobre isso. Então, dá uma olhada na descrição do cargo e veja qual a carga horária. E se o vereador Eduardo falou que que não seria 24 horas, eu acredito que 12 horas não possa cumprir uma pessoa só. Então, seriam 6 horas ou 8 horas, é isso, né? Me parece que é isso. Vereador Eduardo, pode confirmar para mim? 8 horas ou 12 horas diárias?
Eu explico na minha fala, vereadora.
Tá bom, vereador. Não, só para eu poder explicar ao colega vereador Claudir, que é da minha bancada, para ele não ter dúvidas, né? Quanto ao projeto de lei, aliás, não é projeto de lei, é uma indicação de projeto que entrou nessa casa, da autoria desta vereadora, que ela altera lá no artigo 5º da Lei Municipal 244819, lá no inciso 5º, artigo 5º da Lei Municipal, passará a ter a seguinte redação: o documento de propriedade, que seriam matrícula, escritura e ou contrato de compra e venda em caso de terreno de terceiros, a autorização do proprietário para aprovação do projeto em seu terreno. Então, essa indicação de projeto, ela vem muito em conta no nosso município. Porque muitas pessoas, eles possuem contrato de compra e venda. E o contrato de compra e venda é muito comum na nossa cidade. E também nos negócios jurídicos. É seguramente um dos contratos mais utilizados até hoje pelos brasileiros. Então, nós não estamos indo contra a lei. Nós só estamos facilitando a vida das pessoas. Porque na nossa cidade, conforme diz ali na justificativa, a maioria dos registros de propriedade dos imóveis são feitos através de contrato de compra e venda. Até pode ser imóveis antigos, onde na época o único meio de transmissão da propriedade era contrato de compra e venda. Por esse motivo, então, eu acho que se faz necessário a alteração desta lei, que é arcaica e que é de muito tempo. E eu tenho certeza que todos os vereadores irão aprovar. Quanto à caixa de água da Mate Doce, eu tenho certeza, eu nunca posso achar nada. Eu tenho certeza, vereador Claudir, que o senhor, com a sua manifestação, o senhor foi bem claro que faz muito tempo que pediu para que fosse, então, dado um jeito, né? E a prefeitura empurra para a Corsã, e a Corsã empurra para a prefeitura, enfim. Eu acho que está mais do que na hora, na pandemia que estamos vivendo, tudo que está acontecendo no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil, mundo, enfim. Eu acho que está na hora de começarmos por aí. As pessoas têm que ter um abastecimento de água legal. Concordam comigo, os vereadores? Eu tenho certeza que sim. Quanto aos cargos, é muito vago. Tipo assim, tem uma técnica de enfermagem, um técnico de enfermagem. O cargo é para um técnico de enfermagem. E eu gostaria que o vereador Eduardo me explicasse qual o critério que seria contratado esse técnico, qual o critério que seria contratado todo este povo, já que a nossa prefeitura está super lotada de gente, né? Então, a gente está, o ano de eleição está vindo aí, e a gente sabe, não vamos tapar o sol com a peneira, que os cargos eles estão vindo para comprometimento político. E eu tenho certeza que se houvesse uma pré-seleção, se houvesse um critério a ser usado para a contratação de motorista, para a contratação de técnico de radiologia, para a contratação de
também de técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, não importa o tempo. Acredito que nós, como vereadores, nós temos que zelar para que todos concorram igualmente. Por exemplo, nós temos, sabe, todos vocês sabem, eu sei, que temos muito desemprego no município. Hoje, conversando com uma menina que é da área de saúde, ela é filha daqui e ela não consegue um emprego aqui. Quer dizer, ela é uma enfermeira formada. Nós temos enfermeiras no PA que não são nem do município. Isso me entristece. Mas não podemos nós colocar na lei que teremos que empregar as pessoas que residem aqui. Quisera eu que isso acontecesse. Mas não se pode fazer isso. Agora, o que nós temos que ter cuidado como vereadores é não engessarmos os cargos. Por exemplo, se eu citar nomes aqui, eu vou estar falando, eu não posso estar citando nomes, mas já tudo, todos os cargos que vocês citaram aí, já tem carta marcada. Já tem um nome para cada cargo. Quer dizer, então assim, e as outras pessoas? E os outros técnicos de enfermagem que querem concorrer numa igualdade? Não tem essa chance, até porque o nosso concurso público ainda nem saiu. Nem saiu. Então, eu me preocupo sim, vereador Claudir, não na contratação de dois, porque aquela outra lei cai, na contratação de dois técnicos de radiologia. Então, qual o critério que foi feito, que está sendo feito a partir do momento em que nós aprovarmos essa lei para 180 dias e depois prorrogar para mais 180? Para mim, na minha opinião, eu deixaria bem claro que teríamos que fazer uma seleção. O nosso prefeito, o nosso RH, teria que fazer uma seleção para ter igualdade a todos. E não mais um cargo político. Como eu falei na outra sessão, equiparando ao que está acontecendo, vocês são sabedores que 5 atendentes de creche foram demitidas por falta de verba, por falta de dinheiro. Então, essas 5 pessoas que foram demitidas, reaproveitadas, como diz ali, vigilantes, poderiam, porque elas já fazem parte do quadro, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, esta é a minha única preocupação. No mais, tudo tranquilo. E quanto ao cemitério, eu digo ao nosso prefeito que ele tome vergonha na cara e vá lá e faça alguma coisa. Porque não é a primeira proposição, não é a segunda, não é a última e não vai ser a última. E ele, como faz parte da nossa funerária do município, está lá, funerária Jair, né? Então, ele tem que dar um jeito, né, gente? Dar um jeito de arrumar como líder.
Ah, a senhora já está no tempo de líder, tá? Já passou o tempo. Mas tá indo,
já passei o tempo de líder?
Já está no tempo de líder.
Ainda muito tem obrigada. Estou no tempo ou já passei?
Não, ainda tem.
Ainda tem. Então, eu quero dizer ao senhor prefeito municipal, Jair Machado, que ele vá até o cemitério municipal e dê uma olhada. Porque aquilo lá está um caos. Todo mundo sabe disso. Eu botei um vídeo na última sessão aqui. Eu coloquei vídeos aqui na última sessão. E vocês, não sei se vocês prestaram bastante atenção, em dia de chuva é impossível se entrar lá dentro. Então, assim, ó, faça alguma coisa pelo nosso cemitério e por vários cantos por aí afora da nossa cidade, como também a nossa estrada que liga Guaíba, Barra Guaíba, está um caos. E denúncias que eu recebi que o secretário de obra está utilizando o cano da Corsã. Isso aí não pode. Bom, isso é um outro fato. Bom, era isso, então, as considerações que eu tinha para fazer. E eu quero que o vereador Eduardo explique direitinho a carga horária dos técnicos de radiologia e me explique direitinho como vai ser a contratação dessas pessoas de todos esses cargos que nós estamos aprovando aqui. É uma verba federal? Sim, mas é o dinheiro do povo, é o dinheiro do contribuinte. E nós, vereadores, temos que zelar por isso, e temos que manter a igualdade a todos. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Passamos a palavra para o vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Eduardo Ibner, funcionários dessa casa, todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Primeiro, eu queria deixar claro que o meu tempo de vereador eu utilizo da forma que melhor me convier, né? Pelos votos que foram expressos para mim. Mas eu vou fazer o possível de tirar a dúvida de todos os colegas que, porventura, apareçam. Tá? Inicialmente, reservei o pequeno expediente para falar sobre a nossa proposição, assinada por mim, juntamente com os colegas Atos, Cirineu, que trata sobre a instalação de um laboratório de serviço de exames laboratoriais para o PA. A população é sabedora que o governo, né, a nossa legislatura, entrou em 2017 sem ambulância, sem raio-x, sem pediatra, sem ecografia, e todas essas coisas foram conquistadas, estão sendo conquistadas, especialmente nos últimos meses. Aí, né? A gente sabe da possibilidade agora...
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O vereador Eduardo, nós não estamos falando sobre projetos. O vereador Eduardo, ele não está falando sobre os projetos. Ele está fazendo politicagem de novo. Então, quer dizer, tem o tempo para isso, que é lá no outro, não é verdade? Então, não é agora só falar sobre o que tem para votar? Então, quando eu pedi a explicação para Vossa Senhoria, vereador Eduardo, sobre o projeto em pauta, o senhor deveria me explicar, até porque o senhor é do grupo do Covid, o senhor está lá, dúvidas que nós temos, eu e o vereador Claudir, e também o senhor devia se ater ao regimento interno, que agora não é hora de falar o que está falando, fale no outro espaço. Muito obrigada, senhor presidente.
Okay. Senhor presidente, garantisse
que...
Sim, não, já está aqui, travou o tempo.
Que saúde está em pauta, né? Tem vários PLs aí, inclusive de técnico de enfermagem, de vigilante sanitário, e o do laboratório que eu estava tentando falar. E como eu disse, eu vou falar, na medida do possível, eu vou responder as questões dos colegas, mas eu não estou aqui para ficar respondendo a questão do colega, estou aqui para exercer o meu mandato, né, eleito pelo povo. Vou fazer o possível para responder sim, senhor, mas na hora que der, tá bom? Seguindo. A gente entrou com um pedido de informações ao Executivo sobre a possibilidade de instalação de laboratório. Né? Isso é um serviço que nunca existiu no município. Né? Os outros, esses que eu citei, são resgatados, né? Perdidos no governo anterior. A gente sabe, com o avanço da tecnologia e algumas diferenças que têm acontecido em alguns municípios, que não é tão mais difícil de se conseguir esse tipo de serviço. A coisa ficou menos complexa, né? E nada mais justo e mais correto que a gente passe a apresentar isso também na casa, não faça só essa atuação nossa enquanto vereador, enquanto entre político que trabalha a gestão em saúde, enfim, só nos bastidores. Né? Então, fiz questão de assinar esse pedido de providência, de pedido de informação, e convidei os colegas e peço também a todos os outros colegas que nos apoiem nessa causa, acho muito importante, né, em tempos de Covid, em que a gente pode falar, né, de radiologia, um serviço que foi tirado no governo anterior, que está voltando agora tentando responder as questões colocadas. A gente tinha uma contratação emergencial de 40 horas, que não teria nada de legal, a gente tem uma indisponibilidade de funcionário para fazer. Né? Foi uma dificuldade imensa para se conseguir alguém que trabalhasse 40 horas no município como técnico de radiologia, né? Em nenhum momento eu falei na outra sessão que o serviço funcionaria tantas horas por dia ou tantas outras, tanto no meio da sessão aquela, tem gravação, podem ver, eu expliquei que nós teríamos eventualmente horas extras. A substituição, um cargo de 40 horas por dois de 20 horas. Tá? Existe um limite de tempo de trabalho, tá? Do técnico de radiologia, ele não passa das dadas. E esse tempo, a exposição à radiação, o problema é os anos que se fica nisso. Por isso que a função é de insalubridade e tem a aposentadoria, teoricamente, mais cedo. Todas essas contratações emergenciais, a maioria delas aqui, prorrogações, né? Estão acontecendo porque o concurso público não está acontecendo por motivos óbvios, né? Foi até pauta da outra sessão. E que vai, com coisa, acalmar. Quando vai ser isso, vai estar mentindo, ninguém sabe dizer quando que a coisa vai acalmar. Eu espero que nos próximos 30, 45 dias a coisa acalme e a gente possa ter a forma adequada e justa de escolha de funcionários para a prefeitura, que é o concurso público, né? Que esta gestão está realizando, que não foi realizada há muitos anos, acredito que 10, 12 anos. E entrando na pauta dos PLs executivos, né, a gente tem uma contratação de um técnico de enfermagem extra, não é a prorrogação. Tem a prorrogação do motorista, que a gente já aprovou recente, em outro momento aqui nessa casa. 4 vigilantes sanitários, extremamente importante, né? Prorrogação do operário e a questão também do tesoureiro, que é uma prorrogação. Acredito que não tem maior estresse quanto a isso. Esses cargos novos estão previstos em rubricas de dinheiro que veio para o Covid, né? Como líder de governo, por favor. Importante ressaltar, né, que é com verba vinculada do governo federal, que veio justamente para o combate ao Covid. E aí já queria relatar o que a gente está sabendo que está acontecendo na cidade, né? A dificuldade, né? Vocês estão vendo que o atual fiscal tem e os outros funcionários que trabalham essa questão para poder abordar as pessoas que estão trabalhando, estão fazendo a forma errada, né? O isolamento social. E isso vem a muito a calhar no combate, né? A única forma cientificamente comprovada de se combater esse vírus, não é hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, até o momento é o isolamento social. Então, o isolamento social vai ter esse reforço, né? Tanto do trabalho do técnico de enfermagem novo, que a gente vai precisar, com verba vinculada, também com os nossos novos vigilantes sanitários, tá? Por orientação do Tribunal de Contas do Estado, tudo isso é realizado no processo seletivo interno. Até eu questionei ali ao pessoal do governo, e se eu tiver uma resposta na sequência, eu posso passar para os colegas. Mas voltando ao básico, né? Isso é uma prática, essa de contratação, de cargos específicos aqui, são cargos que exigem uma especificidade de formação, né? Enquanto técnica, enquanto até superior em alguns casos, né? Que não tem tantas pessoas à disposição. É como eu falei, técnico de radiologia tem uma dificuldade imensa para conseguir. E, enfim, às vezes acaba acontecendo de vir, geralmente, gente de fora da cidade, e isso está especificado em lei, né? Até no primeiro ano a gente tentou, aí a vereadora apresentou um projeto de lei tentando vincular a cidade, e infelizmente eu sou a favor, né? Mas a lei ela não permite, né? Teoricamente, os processos seletivos eles são para todas as pessoas, né? E, enfim, vamos observar esse processo seletivo, tem que acontecer, concordo com o vereador, concordo com os colegas, né? Mas acredito que não tem maior estresse, né? Pois são cargos extremamente importantes, específicos, a gente precisa manter ou ter, né? E tem verbas vinculadas para se pagar isso, né? Quem votar contra a contratação de funcionários para a saúde no momento de Covid, enfim, né? Não vou nem... Então, chega a ser até duvidosa essa conduta, né? Mas, enfim, se eu não conseguir responder todas as perguntas dos colegas, a gente pode continuar dentro do grande expediente também. A gente tem um projeto de adequação do magistério que também não tem nada de polêmico pela frente. Enfim, coloco a palavra à disposição. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Aí, boa noite. Boa noite a todos, os colegas vereadores, presidente, funcionários da Câmara de Vereadores, a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara. Então, muito boa noite. Começo aqui falando um pouquinho do projeto de lei número 20, que é uma renovação do contrato que a gente já tinha votado no ano passado, contratação emergencial, né, de um tesoureiro que era, se fazia necessário. Então, está sendo renovado esse contrato. Esse projeto sobre projeto de lei número 21 de 2020, sobre o magistério, a gente tem que dar uma analisada ainda melhor. Algumas coisas ali para se analisar. Uma contratação do técnico de enfermagem, eu acho que nesse momento todas as medidas e ações dentro do Covid são importantes, né, para a gente estancar e diminuir os casos, é importante. O motorista também, a ação do motorista...
A questão de ordem, senhor presidente.
Eu estou falando...
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Só um minuto,
Felipe. Só palavra, estou falando, vereador.
Vereador Felipe, não é o senhor que dá uma questão de ordem. Pega o regimento e vai estudar. É o presidente, eu estou pedindo ao presidente. Uma questão de ordem.
Vai segurar meu tempo, presidente? Vai segurar meu tempo?
Obviamente, Felipe.
Com certeza, com certeza.
Senhor presidente, eu gostaria que o vereador, Felipe fosse mais claro na objeção que ele fez agora por último, quanto ao projeto. Eu não entendi muito bem. Então, tem algumas coisas que nós devemos discutir, e por isso estamos aqui. Então, eu gostaria, vereador Felipe, que o senhor fosse mais claro na sua explicação quanto a este projeto que o senhor disse que nós deveríamos discutir. Será que fugiu aos meus olhos e aos olhos dos outros nobres colegas? Eu gostaria que o senhor fosse mais claro quanto a isto, vereador. Muito obrigada, senhor presidente.
Nada. Vereador Felipe.
Vereadora, com certeza falei, estou analisando aqui e no grande expediente darei minha opinião. Correto? Obrigado. Seguindo aqui, então, projeto de lei número 24, que é a contratação de um motorista, né, é a renovação do contrato existente de 2019, que a gente votou nesta casa. Acho que a contratação também vigilante, nesse momento, como se diz ali no projeto de lei 5, período do Covid, né, se faz necessário também. A contratação de objeto de kit também. A radiologia, né, que é muito esperada por todos, né, e está em fase de finalização para ser aberta à população, né? Então, a gente tinha votado na contratação de um técnico, agora para o projeto 27. Então, eu acho que é bom para a comunidade, né? Desse serviço, né? Que vai dentro da nossa comunidade de Barreiro. Importante. As proposições que, de minha autoria, dos colegas José Luiz, Lucas Campos e Claudir Silva, né, no que proposição 34 nosso, né, que que o motivo, como demora, né, para a liberação da prefeitura no espaço para a Corsã realizar a instalação do reservatório de água na Mate Doce. Se faz muito importante a instalação do reservatório, né? Se faz muito importante a instalação do reservatório dentro da comunidade do bairro Mate Doce, para ajudar essa comunidade. O pessoal sente a falta de água e tudo, e aquele reservatório está ali parado há algum tempo já. Então, a instalação desse reservatório se faz importante. Passo Grande, há pouco tempo agora, já foi instalado. Então, a gente aguarda que, o quanto antes, né, instalado e feito serviço. E nos demais, sigo tranquilo E é isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José.
Estão me ouvindo bem? Boa noite, senhor presidente, secretário, Eduardo Ibner e os demais colegas vereadores. Eu quero me ater também, junto com os colegas, o Claudir, o vereador Claudir. Não é de hoje que a gente vem batendo nessa tecla a respeito desse reservatório que está lá no bairro Mate Doce. Segundo o colega colocou, já faz uns 3 anos, não sei se é todo esse tempo ou não, mas não, enfim, tem realmente uma necessidade a prefeitura libere esse espaço. Eu não sei o que está tramitando, não sei o que está pegando, por que não foi resolvido ainda essa colocação do reservatório. Enfim, então eu deixo aqui também esse pedido ao executivo que mande para essa casa uma resposta, um prazo, uma definição. Se tem uma data para que isso venha ser feito, executado. A comunidade nos pede isso. A respeito da proposição que eu assinei com os colegas também, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar ações de combate à violência contra a mulher e a ansiedade e depressão, pois estudos apontam para o aumento dos casos citados durante a pandemia no Brasil. Eu acho muito importante porque realmente, no quesito, a depressão vem aumentando gradativamente em todo o Brasil. E isso é uma preocupação dos médicos também. Muitos remédios, muitas famílias são atingidas, até pessoas tirando até a própria vida, conforme o grau de depressão. Eu acho muito importante essa proposição. Deixa eu ver se eu vejo aqui. A respeito da... Não tem muita proposição, não? Pedido de informação. Esse aqui é do reservatório, que eu estava lendo. Mas eu quero deixar aqui, não passar batido, a respeito da proposição da colega vereadora. Quero deixar que sou totalmente favorável às proposições, com a ressalva de uma aqui, que depois a gente vai falar. Tá? Sou totalmente favorável a toda a contratação que se diz no quesito do combate ao Covid. Estou totalmente favorável.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Faz favor, presidente.
O que eu estou notando, que o vereador Felipe e também o vereador José, eles tá na hora agora de nós explanarmos e vermos, eu não estou conseguindo enxergar o que eles estão enxergando. Isso aqui, essa proposição assim agora, eu não posso. Esse projeto de lei agora, eu não estou de acordo. Mas aí não, eles não explanam. O que eu acho importante, senhor presidente, colega vereador José, que o senhor coloque isso na pauta. O senhor tem 10 minutos de tempo. Tempo de vereador e tempo de líder, de bancada, como único vereador. Então, explore para nós, para a gente poder se ater aonde que o senhor quer chegar, tanto o senhor quanto o vereador Felipe, que já falou, né? Diz que vai explorar lá no grande expediente. Mas esse é o momento de nós podermos olhar, analisar o projeto em si e vermos aonde vocês enxergaram alguma coisa que eu não vi ou algum dos colegas não viu. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu também, a exemplo do vereador Felipe, gostaria de manifestar no grande expediente, mas eu posso de antemão, tá, aquilo que eu vejo. Por exemplo, qual a benfeitoria que vai trazer para os professores? Os professores foram ouvidos a respeito desse projeto, entendeu? Então, eu queria estudar melhor isso, avaliar melhor isso. É só isso, tá? Outra coisa, quero deixar aqui que eu iniciei e não a respeito da sua proposição, também as pessoas nos colocam muito isso, a dificuldade dessa, que nem a senhora falou, do contrato de compra e venda, muito na barra se tem a dificuldade para botar uma extensão de rede, da CE. A gente tem que ir atrás, muitas pessoas não têm escritura de compra e venda, e essa burocracia acaba atrapalhando essas pessoas que têm um contrato de compra e venda, aí tem que pegar vários itens lá, e o RIC, segundo me consta, o RIC da CE muda todo ano. Então, hoje vale, o ano que vem já não vale mais. Isso aí é uma grande dificuldade para a população. Eu concordo com a senhora, tá? Sou favorável, tá, ao seu pedido. Acho,
vereador,
como líder, acho de suma importância também a senhora teve essa ideia, essa brilhante ideia. Tá? Eu tenho que concordar com isso. A população carece disso já há algum tempo. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu sou totalmente favorável que isso aí siga em frente. Tá? As pessoas, essa semana agora, a gente teve uma, não é o caso para falar aqui, uma situação, e a gente tem muita dificuldade como vereador para atender as demandas hoje a respeito disso aí. Então, parabéns, e conforme eu falei, sou totalmente favorável com todas as proposições dos colegas a respeito do combate ao Covid. Não podia ser diferente, tá? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Lucas.
Ouvindo bem?
Sim.
Boa noite, então, senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibner, e a todos os funcionários do Legislativo que estão fazendo possível mais essa realização, mais essa transmissão ao vivo, e a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal. Bom, rapidamente eu venho no pequeno expediente falar sobre as proposições na qual eu participei, e a primeira é, para não me tornar muito repetitivo, sobre a proposição que a gente fala da Corsã ali, do reservatório. A gente entende que o reservatório, há mais de 2 anos, atirado ali na Mate Doce, é um desperdício de dinheiro público. Tanto que a gente tem informações de Barra do Ribeiro que apenas falta um termo de cessão do espaço para a Corsã poder continuar fazendo o processo de construção, de instalação deste reservatório. Lembrando que chega um dia bonito de sol num sábado, pode ver que cai a pressão das torneiras de todos os moradores dos bairros mais distantes da Corsã. Podem ver, faltou luz, caiu energia, imediatamente já falta água nas residências. Então, o reservatório visa suprir essa necessidade antiga dos moradores. E é por isso que a gente vem mais uma vez fazer esse pedido de informação executivo do porquê pela Corsã está tudo certo de sessão do executivo. Sobre a proposição em que protocolamos junto com os colegas, em que a gente pede que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar ações de combate à violência contra a mulher e à ansiedade e à depressão, bom, a gente vê em estudos que, conforme até informações do próprio governo federal, as denúncias de violência contra a mulher no Disque Denúncia aumentaram em 35% em comparação com o ano passado. E segundo o estudo da Universidade do Estado do Rio, que foi realizado em 23 estados, o levantamento revelou que casos de ansiedade mais do que dobraram, enquanto os de depressão tiveram um aumento de 90%. Então, nada mais, já que estamos falando tanto em saúde, e eu acho que isso também é combater, utilizar os recursos que estão vindo para combater esses problemas que estamos enfrentando devido ao Covid. Lembrando também que ano passado protocolamos indicativo, a Câmara aprovou dois indicativos de projeto de lei muito importante, que era sobre dar maior divulgação, informações para pessoas sobre a Lei Maria da Penha, que foi aprovado por esta Câmara, e também a Semana de Combate à Depressão e Suicídio, no Setembro Amarelo, que essa Câmara também aprovou, ainda não tivemos retorno com o projeto de lei, infelizmente, do nosso Executivo, uma pauta tão importante. Mas nós fizemos várias atividades municipais em relação a este tema que é tão importante e que vem trazendo grandes dificuldades às famílias, tanto brasileiras quanto aqui de nossa Barra do Ribeiro. E em relação aos demais projetos, em relação à saúde, sou favorável às contratações, ao indicativo de projeto de lei da vereadora, acho muito importante, né? Facilita muito a vida do barrense. Mas aqui eu faço um adendo ao projeto de lei número 21, onde altera o artigo 32 da lei municipal e estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Está tendo aqui uma alteração, uma mudança, né, que eu entendo hoje, talvez como um tontíssimo dos professores. Vamos lembrar algumas sessões atrás, colegas? A gente votou o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação vem com parecer do Conselho Municipal, vem com ata assinada por todos os professores da rede. E por que esse? Em meio à pandemia, onde a gente está tendo dificuldade de comunicação, porque esse, os professores nem estão sabendo. Eu coloquei o projeto em alguns grupos, conversando com alguns professores, ninguém nem sabia. Independente se é bom ou ruim para o município esse projeto, eu acho que é o mais justo de tudo, é a gente ouvir os professores e pelo menos eles terem conhecimento do que a gente está votando. Então, já faço aqui uma solicitação ação vereadora, e se o meu tempo estou líder, passo aqui uma solicitação verbal, tempo de líder, passo uma solicitação verbal para que nós baixamos em comissão para que votamos na próxima sessão, até que o mínimo dos professores, pelo menos, tenham conhecimento deste projeto. Que é de, e a gente está mudando um projeto que vai mudar a vida dos professores. Eu tenho esse entendimento que antes de votarmos, no mínimo, eles têm que estar serem ouvidos e terem conhecimento deste projeto. Obrigado e volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente com a palavra o vereador Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, Eduardo Ibner, nosso consultor jurídico, Zé Igor, senhoras e senhores, eu vou discordar aqui do colega Felipe e do colega Lucas com relação a esse o entendimento deles ao projeto de lei 21/2020. Na verdade, o que está sendo proposto aqui é apenas uma correção da nossa legislação. O que está acontecendo hoje? Há uma confusão com relação a férias e recesso do ano letivo. É previsto 30 dias de férias e 15 dias de recesso. Férias equivale a dizer tem direito a um adicional de um terço. Isso está na lei. E não é só na lei municipal. Isso está, você encontra na CLT, você encontra em toda a legislação que existe hoje. O que estava acontecendo é que, de forma errada a interpretação, se calculava que teria que pagar um terço sobre 45 dias. Só que não há previsão de 45 dias de férias. Férias são 30 dias anuais. Pode ser para o prefeito, pode ser para o vice-prefeito, pode ser para os secretários, 30 dias. Para os professores, a mesma coisa. Então, nós não estamos aqui, nós, quando eu falo o Poder Executivo, ele não está aqui com esse projeto de lei, ao meu entendimento, retirando qualquer direito. Pelo contrário, está adequando a legislação e adequando ao que está previsto no artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 17, evitando o quê?
essa divergência que existe entre férias e recesso. 30 dias são as férias, 15 dias é o recesso. Então, nós temos que, com esse artigo 32, a alteração proposta pelo Executivo, está apenas definindo de uma forma clara o que, que vem a ser férias e o que vem a ser recesso. E ali determina que, ao final do cumprimento do ano letivo, com exceção de um cargo ali, que pode ser anual em qualquer período, porque não são regentes de classe. Bom, eu não vejo assim, respeito a opinião dos colegas, mas eu não vejo necessidade de baixar em comissão o projeto. Se nós fizermos uma leitura do que consta ali, já é possível a compreensão nesse sentido. Com relação às proposições apresentadas, eu aqui me solidarizo com todos os colegas, tenho meu voto favorável. A proposição do colega Eduardo Bischoff, que fala da possibilidade de disponibilizar exames laboratoriais no pronto atendimento, a qual eu agradeço a oportunidade de poder assinar junto com o João Francisco, sem dúvida é uma demanda louvável e que, havendo a possibilidade, acredito que o município irá encaminhar essa solicitação. Mas, volto a dizer, os demais projetos que estão aqui, com exceção das duas prorrogações, dos projetos de prorrogação, nós estamos aqui trabalhando em cima de contratações, tendo em vista a pandemia, uma necessidade que está aí e que nós não podemos, de forma alguma, impedir estas contratações. Como bem disse meu colega Eduardo Bischoff, existe verba específica para isso. Então, o governo federal repassou recursos para que os municípios possam atender de uma forma mais efetiva. Então, baseado nisso, eu peço a compreensão dos colegas para aprovação de todos os projetos de leis encaminhados para essa sessão e, da mesma forma, para todas as proposições que aqui foram apresentadas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, há mais de 60 internautas que estamos assistindo pela página da Câmara. Eu só queria deixar mais claro para a colega Dione, que acho que eu não pude me expressar direito, que a respeito da contratação, sim, caiu, cai aquele primeiro para contratar os outros dois técnicos em radiologia, né? É isso? Entendi. Mas, aonde da semana, na sessão passada, onde eu botei um indicativo de projeto, pedindo uma informação a respeito do concurso público, que se tivesse acontecido, claro, não teria essa contratação hoje, essa discussão dessas empregos aí, né? Aqui agora, como a senhora falou, que sendo um ano letivo, né? Agora é o momento de fazer contratação. Mas tudo bem, deixa para lá, vamos lutar, porque agora temos nessa epidemia, né? Se Deus quiser, vamos vencer isso. E a respeito da proposição do colega Lucas, onde está tirando um direito, né, dos professores, há quantos anos já existe essas férias normal? Eu acho que ainda também não é necessário que vá mexer nisso aí agora, né? Deixa, vamos cuidar de coisas mais importantes. Acho que isso já vem de anos, então vamos cuidar das coisas que são mais importantes, né? E as demais proposições também dos colegas, né, tem meu apoio. E espero a opinião dos outros colegas para a gente votar os projetos de proposição. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Dione.
estou ouvindo.
Estão escutando agora? Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero dizer o seguinte sobre esse projeto de lei, que nós estamos fazendo a alteração sem consultar os professores. Não tem um porquê desse projeto ir para votação hoje. Então, vereador Claudir, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Por que esse projeto ir para a votação hoje? Vamos estudar, vamos analisar, vamos fazer uma reunião com os professores. Acreditava eu, vereador Lucas, que a nossa secretária de Educação seria, é a sua amiga em particular? Acredito eu que ela seja a sua amiga em particular. E o senhor, como sempre, teve a sua secretaria do seu partido, que é o PSB, lá na prefeitura, como secretária, a Rose, uma querida pessoa, uma ótima pessoa, jamais eu me preocuparia que isso aí fosse uma coisa que não tivesse sido discutido entre a classe dos professores. Então, eu também estou contigo, Lucas. Você pode me explicar melhor o que está acontecendo? Não tem mais uma ótima relação com a secretária? Enfim, romperam os laços políticos? Romperam com a administração? Porque quando tu, Lucas, que sempre muito bem representou, através da tua secretária que está lá, que é a Rose, como secretária de Educação, você sempre passava informação na hora para a gente. Se tu vem colocar dúvida em mim, eu vou acreditar em ti. Peço, então, a todos os colegas, juntamente com o vereador Lucas, que este projeto baixe em comissão e que nós conversaremos, então, com a classe dos professores e que ele não tenha um porquê de ser votado hoje. Até porque as coisas assim, votadas assim, você sabe que não dão certo. E eu acredito muito que nós estamos aqui como vereadores para bem representar todos. Não é uma meia dúzia de pessoas, não é 800 votos do vereador Eduardo, não é os 200 votos do vereador, 100 e poucos votos do vereador Felipe, meus 200 e poucos votos, não é. Não é por aí. Nós estamos aqui para bem aprovar os projetos dentro de uma legalidade. Se ele não foi discutido com a classe de direito, que são os professores, esse projeto não vai ser votado hoje. Na minha opinião, eu voto contra o projeto. Mas já antecipo, vamos, para não entrar em atrito, baixar em comissão. Baixar em comissão e ouvir a quem realmente nós temos que ouvir, que são os professores. Pode?
Posso falar, vereadora?
Pediu a parte? Pode?
Vereadora, no primeiro ano que a gente assumiu como o cargo de vereador, era tão bom da gente trabalhar quando tinha um projeto que ia atingir qualquer uma das classes, a gente tinha uma audiência pública, acontecia uma audiência pública, aquela área, para a gente discutir. Agora não está acontecendo isso, por quê?
Questão de ordem, senhor presidente.
Acredito. Não existe questão de ordem no grande expediente, vereador Eduardo.
Não existe a parte no grande expediente. Que eu
a parte, nem a parte, não existe nem questão de ordem. Quer falar em questão de ordem?
Momento da sessão ordinária, né?
Então, os presentes que liberam essa questão de ordem.
Vereador Eduardo.
Segure meu tempo.
Agora a vereadora me deixou em dúvida. Pode fazer a parte no grande expediente ou não?
Pergunta para o vereador Lucas, ele sabe decora essa entrada.
Não, a parte não. A parte sim.
A parte pode ser feita no grande expediente e questão de ordem tem que ser milimetricamente sobre o artigo que você... você quiser falar sobre o regimento interno. Então, para a questão
isso de ordem, aí, vereador, muito bem.
Não pode.
Esse é o nosso, nosso guardador do nosso regimento interno, vereador Lucas. Lhe dou a parte, sim, vereador. Lhe dou a parte, vereador Eduardo.
Não, não pedi a parte. Eu falei uma questão de ordem, estava em dúvida mesmo. Obrigado, vereador.
Ah, então tá. Então, gente, colegas, colegas Lucas, está comigo, colegas José, colega Claudir, a politicagem está pegando aí. Antes a classe era ouvida, hoje não são mais. Então, assim, ó, vamos baixar em comissão esse projeto? Eu acredito que nós possamos ir mais a fundo e o professorado vir a ser ouvido, porque pelo que eu estou vendo, não é que nem era antes, né, Claudir? Agora está todo mundo em disputa de cargo eleitoral, isso me preocupa muito. Mas deixamos isso de lado e vamos ouvir a classe dos professores para ver se eles estão de acordo com isso, tudo que está acontecendo. Então, o vereador Lucas não é mais o porta-voz da nossa secretária de Educação, a Rússia, né? Então, eu solicito agora que baixe em comissão este projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente, né, vendo as falas dos colegas, né, de forma alguma eu quero desacreditar o trabalho de ninguém, mas eu fiquei a impressão que alguns vereadores às vezes não leem os projetos de lei e as justificativas. Né? Para mim, o projeto do magistério ficou muito claro. Tá? A gente tem decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já pedindo para que os municípios se adequem. Né? Uma coisa meio óbvia que ninguém pode receber mais do que 30 dias de férias em cash, né? O dinheiro. Claro que eu concordo com os colegas, a gente tem que discutir isso com os professores, né? É muito importante isso. Podemos segurar em comissão, com certeza, não tem problema nenhum. Vamos discutir, fazemos um Zoom com os professores, enfim. Mas isso vem já de orientação, né, jurídica. Tá? E isso tem que ficar claro para nós também. Né? Acredito que a gente tem uma orientação do IGAN quanto a isso e outras coisas. E os colegas, é minha impressão, tá? Não estou desacreditando ninguém. Não leram, enfim, a gente pode discutir também, vai ser bom para todo mundo se inteirar do projeto e saber da importância, né? Enfim, continuando, quanto à caixa d'água, né, na Corsã, né? Eu queria fazer uma questão de ordem, um pedido para os colegas que a gente também endereçasse esse pedido de informações para a Corsã, né? Eu duvido que algum colega que confie na Corsã, né? Eu duvido que algum colega confie na Corsã depois de tudo que ele fez, que ela fez na nossa cidade, né? A gente sabe que até já tem tratativa do executivo quanto ao terreno, a gente sabe o quanto o executivo trabalhou para que a coisa andasse no Passo Grande e o quanto a Corsã nos atrapalhou, né? No governo do meu partido anterior, Sartori, e no governo atual do Eduardo Leite também, não é uma questão partidária. A gente sabe que a Corsã é o MIS trabalha mal, tá? Vereadora, você vai pedir uma parte?
Está ligado no microfone?
Tá, eu ouvi uma risada, senhora.
É, então, desculpa.
Tá desculpada, vereadora. Então, eu acho que é importante que essa casa tenha um documento oficial por parte da Corsã dizendo que a culpa é do executivo. Eu garanto que a gente vai ter alguma surpresa no caminho. Se eu tiver errado, o vereador Lucas, no seu tempo, pode me corrigir, né? Mas eu sempre sou cético com relação à Corsã, né? Olha o que eles fizeram com a nossa avenida, olha a demora, nos prometeram na audiência pública, na minha gestão da presidência da Câmara, lá no primeiro ano, que no dia das crianças de 2017 a gente ia ter água no Passo Grande. Agora que a gente tem água no Passo Grande, né? É complicado, né? Mas enfim, se eu tiver errado, tudo bem, mas eu faço questão de ter esse papel em mão aí, que mostra que a culpa é realmente oficializada dentro da casa, no arquivo da casa, nos anais da casa, e que a culpa é do executivo. E desde quando que é culpa, né? Se daqui a pouco foi semana passada, né? Porque eu vejo, por exemplo, o pedido de providências dos colegas vereadores, muito importante, no que tange a questão da violência, da depressão, da ansiedade, e a gente sabe, né, que existe já um decreto do município, né, recente, que já instituiu o grupo de trabalho voltado à mulher barrense e das outras providências, né? Esse é uma portaria, desculpe, por isso que não chegou na casa, por força da isolação, portaria não deve chegar na casa, mas eu posso mandar para os colegas no grupo de vereadores também. E fico em dúvida, como eu tenho ficado alguns dias, a gente tem tido algum contato com o judiciário, com o Ministério Público, enfim, eu fico em dúvida se a isonomia de poderes está sendo respeitada, né, por todos os poderes, tanto pelo legislativo, pelo executivo, porque... É muita coincidência que o MP mande uma solicitação para o Executivo em junho pedindo providências dessa questão, né, de trabalho voltado para a mulher barrense, para a questão de ansiedade, depressão e outras coisas, e agora apareça um pedido de providências dos colegas. Pode ser uma mera coincidência, espero que sim, mas eu fico realmente muito preocupado, como eu já tenho ficado, né? A gente sabe que quem trabalha no Judiciário, no Executivo, a gente tem que ter isonomia de poderes, né? Isso é muito importante e a gente tem que cuidar disso, né? Para não se perder no meio do caminho, né? Enfim, depois o vereador Lucas, eu vi que ele está querendo falar sobre isso, ele pode me ajudar. Com relação à indicação de projeto de lei também da vereadora Dione, muito interessante, parabéns, eu acho que é extremamente importante discutir isso, né? Levar o executivo e quem sabe trabalhar isso no decorrer do processo, né? E para finalizar, voltando então à questão do magistério, concordo, devemos discutir com o magistério, mas a justificativa do projeto é clara. Para mim é muito clara. Não sei se o Igor pensa diferente, não sei se a gente tem alguma organização jurídica nossa ou do executivo que pense diferente. Espero que me passem essas informações, né? Mas não sei se é o melhor momento de se votar isso também. Enfim, vamos ver, tá? Mas não tem problema nenhum da minha parte que isso seja colocado em comissão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José. Ah, não, perdão, peraí. Perdão. Com a palavra, vereador Felipe.
Vamos lá, então. Boa noite a todos, novamente. Projeto de lei, então, 21 de 2020, que anteriormente eu falei um pouquinho que no grande expediente falaria, né, sobre o projeto que plano de carreira do Magistério Municipal. A minha opinião, e assim como alguns falaram, eu acho que a gente, como se tem uma mudança e mexe na classe, a gente tem que ouvir os professores, ouvir a classe que nele vai ser mudada, né? E é justo que escutem, independente de qual mudança seja feita, que escutem e assim a gente tenha uma melhor formatação disso junto com a classe que é a que vai ser modificada. Então, eu acho que também se deve baixar a emissão para melhor análise junto com os professores que são da classe, né, da classe que vai ser mudada, da classe do magistério do nosso município de Barra do Ribeiro. E demais, volto nas explicações finais. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José.
Nesse grande expediente, eu só quero... fazer uma observação referente ao reservatório que está no Mato Doce, de novo. O momento não é de achar um culpado, quem tem a culpa ou quem não tem. O momento é de achar a solução para o problema. Entendeu? Quem, se é a Corsan, se é o Executivo, não vai resolver nada. Eu acho que é o momento de achar, sim, uma solução para resolver isso, para que as pessoas que estão carentes disso venham ser beneficiadas. Eu só queria deixar essa observação aqui. Obrigado, colegas.
Obrigado, vereador. Bom, agora vou fazer uso da palavra. Assumiria o vereador Atos. Não está por motivo de problemas pessoais.
Eduardo, nosso assessor, vai marcar o tempo aqui. Então, assume hoje o vereador Serineu. Mas o Eduardo... Bom, boa noite a todos que nos assistem. Agradecer o vereador Eduardo por me convidar para assinar com ele mais o vereador Atos e o vereador Serineu. Que o Executivo estude a possibilidade de disponibilizar exames laboratoriais no pronto atendimento na nossa cidade, muito importante isso. Não vou falar de tudo aqui porque vai se tornar muito repetitivo e cansativo a reunião, mas no Passo Grande, a água do Passo Grande veio esse ano, é uma luta de 25 anos. São 25 anos, a dona, posso citar a dona Mira, uma das primeiras que começou aquela luta lá, e há 25 anos atrás, e hoje o Passo Grande conseguiu a água. Foi feito vários estudos, a água ia ser lá da estrada da Serrinha ali, a 2 quilômetros, aí não deu certo, e enfim, hoje a água do Passo Grande é aqui da Barra, no centro da Barra, da praia. Então eu creio... O tempo passa tão rápido, né? Faz 2 anos que aquela caixa está ali, vereador Claudio. Só faz um sinal, alguém que saiba aí.
Uma parte aí, presidente.
Sim.
Presidente, eu não estou dizendo que a caixa do Passo Grande não é necessária. É necessário, com certeza.
Não disse isso.
Tudo que vem, tudo que agregar é bom, sabe? Mas já faz mais de 2 anos, lhe dou certeza.
Tá, não, ele...
Passa 2 anos e meio.
Tá, não, eu não estou questionando isso, tá? Eu só estou dando um exemplo do tempo que a gente levou esperando, 25 anos, tá? E eu acho um absurdo também. Acho um absurdo.
Mas acontece, mais uma parte aí, presidente?
Sim.
Acontece que nós aqui, nós tínhamos uma caixa, a reserva, aqui no bairro Extremosa, no fim do bairro Extremosa. A gente não sofria essa falta d'água que a gente está sofrendo agora. A gente vem sofrendo de uns 10 anos para cá. A gente já tinha um reservatório que abastecia o bairro Mato Grosso. Entendeu? É o momento que foi tirado esse reservatório, que aí a gente vem sofrendo com essa falta d'água.
Entendi.
Tá? Obrigado pela parte, presidente.
Obrigado, vereador. E, vereadora Dione?
Sim.
O seu som não está ativado. O seu som não está ativado aí.
Deu.
Agora sim.
Presidente Serineu, eu quero que fique bem claro que a responsabilidade da nossa água no município, ela não é do... Passou um contrato com a Corsã, nesta casa, que foram aprovados por vereadores, e lá está bem claro a responsabilidade do abastecimento de água nas localidades é da Corsã, ela não é do Executivo, vereador Claudir. E eu não tinha bem pego o fio da meada, mas agora eu entendi. O abastecimento aquela caixa de água, igual foi feito lá no Passo Grande, a responsabilidade é da Corsã. E como eu torno a repetir, nós somos reféns da Corsã. A responsabilidade é do nosso governador do estado, que mantém aquela entidade lá. Então, se nós pagamos por este serviço, eu quero que fique bem claro para todos os colegas vereadores, que a responsabilidade, de novo, a responsabilidade do abastecimento de água, do saneamento básico, nós pagamos por isto, é da Corsã. Contrato este, aprovado pelo Legislativo e assinado pelo Executivo. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. E assim, há 25 anos que eu estava me referindo, já passou vários governadores...
Senhor presidente...
Oi, sim.
Desculpe lhe interromper.
Mas eu tenho que dar os parabéns para a colega Johnny, que realmente a obrigação da instalação é da empresa, da Corsã. O que, que tem acontecido? Em todos os municípios, ou em quase todos, existe uma parceria da prefeitura com a Corsã, porque está em jogo o interesse das comunidades. E eu peço permissão ao senhor presidente para relatar um fato. Dentro dessa parceria que é pregada pela administração atual, o município de Barra do Ribeiro não possuía nenhum terreno que pudesse instalar esse reservatório aí no bairro Mate Doce. E agora, há pouco tempo, concluiu uma negociação através de um instrumento jurídico, um instituto do direito que se chama dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? Quando alguém tem alguma dívida com o município e o município, então, recebe algum bem em troca desse pagamento. Aconteceu isso com o município, só que não é um processo muito fácil, muito rápido. É feita toda uma avaliação, qual é o valor da dívida, qual é o valor do imóvel e qual é o tamanho desse imóvel. E o município já está de posse desse terreno e fará essa cessão para a Corsã. Mas eu quero parabenizar aqui a forma elucidativa com que a colega Johnny transmitiu isso. Se vocês perceberem, a Corsã, ela tem essa obrigação de colocar, ela cobra por esse serviço que ela presta. Às vezes não, o serviço não sai a contento, mas é muito importante ter água potável. Eu entendo as colocações do colega Claudir, mas também eu tenho que deixar claro isso. O Passo Grande, desde que eu fui prefeito, existe a tentativa de levar essa água até o Passo Grande. Agora, isso foi possível. E ainda falta atravessar a BR, porque tem várias famílias do outro lado que necessitam desta água. E o município, mesmo não sendo obrigado a responder por isso, cedeu um terreno na escola lá do Passo Grande para que fosse construído lá o reservatório. O mesmo vai ser feito aqui e também nas Três Vendas. Então, assim, ó, não é questão de dizer quem é o culpado ou quem não é o culpado nessa questão toda. A vereadora deixou claro, pelo contrato que existe, esse contrato de concessão entre o município de Barra do Ribeiro e a Corsã, para que a Corsã explore o abastecimento aqui em Barra do Ribeiro, cabe a eles o investimento. A questão do terreno é uma questão de parceria, é uma liberalidade que o município assume para beneficiar as pessoas, mas não seria a sua obrigação fim. Muito obrigado, desculpe me alongar, presidente.
Tranquilo. Obrigado pela palavra, Serineu, vereador Serineu.
Pode me dar uma parte também, presidente?
Sim, vamos.
Desculpa, tranquilo. Eu acho que a tua fala foi muito feliz e concordo com a vereadora Dione e o vereador Serineu e reitero o meu pedido. Esse pedido de informações, a gente deve votar e aprovar se a gente tiver algum papel oficializado por parte da Corsã de que a culpa é do executivo. Se a gente se baixa em comissão, a gente pode votar contrário também, enfim. Todo mundo quer, vereador José, resolver isso, né? Mas também eu não quero falar só uma comodidade de, tipo assim, tá tudo pronto lá no executivo, como parece que me passaram aqui, e aí alguns vereadores vão lá e botam um pedido de providências para ganhar os louros, entre aspas. Tá? Espero que não seja isso. Conheço os colegas aí há 3 anos e meio, já acho que vocês não fariam isso. Então eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas quanto a essa proposição. Enquanto eu não tiver um papel oficial por parte da Corsã aí dizendo que a culpa desse contrário, eu vou votar contrário. Ou peço que a gente mande também para a Corsã, que é responsável e que tanto fez o nosso município sofrer em tantos momentos, né? Acredito que não deve ser culpa do executivo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu acho muito importante vocês falarem agora, né? Deixar bem claro que a Corsã tem que fazer a parte dela, seu executivo já fez a sua parte, então cabe agora a nós, como vereadores, nos unirmos e pressionar a Corsã para que ela, ou pelo menos diga por que não aconteceu, né, o trabalho. Tá? Mas era só para complementar o vereador Claudio, o quanto é demorado as coisas. Não estou culpando ninguém, não estou culpando o vereador, o governador, nem ex-prefeito. Não, só de quantas coisas são demoradas. Né? E restante aqui, para não me alongar,
sobre o projeto de lei 21 e tantos outros, não só esses. O que, que falta, eu acho que na política, é um feedback. É, sendo constitucional ou constitucional, eu acho que poderiam ter falado com o professor, assim, poderiam ter feito uma reunião, se não pode ser presencial, que seja pelo Zoom, mas explicasse o que está acontecendo para eles não ficarem sabendo assim por uma reunião ao vivo na, pelo Facebook, né? Até por questão de respeito, respeito à classe. Mas se todos acharem, claro que eu não vou votar, né? todos acharem melhor baixar em comissão, fica baixado em comissão. Eu acho que o executivo deve chamar os professores e explicar para eles o que está acontecendo dessa questão aí. Tá ok? Meu tempo está terminando. Então, agora passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Perdão, Lucas.
Com licença, presidente. Eu tenho minha palavra. Me assegure a palavra.
Perdão.
Obrigado, presidente.
Está com a palavra, doutor.
Tá. Vamos refrescar um pouco a memória dos colegas vereadores, então. Em março, a gente já fez esse pedido de informação para a Corsã, por causa que o executivo não tinha respondido, então perguntamos. No dia 30 de abril, o início de resposta das proposições, que foi colocado até no grupo dos avisos dos vereadores, se eu não me engano, e tem esse documento oficial da Corsã, da nossa unidade gestora de Barra do Ribeiro, do que tão somente depende para andamento do processo de instalação da Prefeitura Municipal. Ponto. Era isso, eu queria deixar bem claro para os colegas essa questão. Sobre o vereador Eduardo ter contato das portarias e não é obrigatório publicar as portarias, bom, por questão de transparência, eu acho que sim. Até porque quando nós estávamos lendo nas contratações, sabendo quem estava entrando e saindo na prefeitura. Agora pararam de mandar. Mas já que o vereador citou que não é obrigatório, eu sugiro então que dê uma lida aqui no artigo 87 da nossa lei orgânica municipal, onde fala da publicação das leis e dos atos municipais fará-se em órgão oficial. Primeiro, no caso de não haver periódico do município, a publicação será feita por afixação em local próprio de acesso ao público, na sede e da Câmara Municipal. É pânica a gente ter as portarias para a gente ter acesso às informações do que o Executivo está fazendo. E eu acho que seria tão bom para nós, para enriquecer nosso debate, nossa discussão, como importante para a nossa comunidade saber o que vem acontecendo, né? E como o vereador disse, eu nem sabia da portaria que tu falou, da criação de um Conselho da Mulher. Parabenizo o Executivo por essa ação, mas infelizmente nós aqui do Legislativo não sabia. Talvez se tivesse vindo as portarias regularmente, nós teríamos conhecimento. Bom, sobre a questão do projeto do magistério, infelizmente, vereadora, eu não tive... eu só fiquei sabendo a partir... Não lhe cedo a parte, vereadora.
Mas questão de ordem, senhor presidente.
Sobre qual artigo do regimento a senhora quer que
eu... Eu quero só uma questão de ordem com o senhor presidente, vereador Lucas, se o senhor me permite. Me permite, senhor presidente?
De acordo, ok.
Senhor presidente, eu queria informar o vereador Lucas que quando eu fui vereadora, 2001, no ano de 2001 a 2005, passou nesta casa, existe um projeto de lei de autoria desta vereadora, Conselho Municipal da Mulher. Isto pode lhe trazer alguma ajuda, nobre Edil? Era só isso que eu queria informar. Existe uma lei que foi criado, inclusive existiu no município, o Conselho Municipal da Mulher. Eu acho que é isso que o vereador Eduardo está se referindo. Muito obrigada, senhor presidente.
Perfeito, perfeito. Bom, então, só para dar andamento aqui, o presidente me segura aí mais dois minutos após a parte, né, que eu tenho. Sobre a questão do projeto de lei da educação, infelizmente eu não tenho esse contato do processo executivo, apenas fiquei sabendo a partir do momento que ele chegou, na nossa Câmara Municipal. O parecer do IGAN, eu fui atrás, consegui hoje ele. Não tem nenhuma irregularidade no projeto. A minha questão, e que eu peço mais uma vez para baixarmos em comissão, já temos a maioria dos vereadores para tal, é que não foi ouvido a classe interessada. Eu acho que o mínimo que temos que fazer é ouvir os professores antes de votar o projeto, que é de extrema importância para eles. E também, infelizmente, ainda, entre várias das demandas que encaminhamos, né, em proposições, a gente está recebendo uma grande cobrança dos professores em relação a como ter esse acesso à internet dos alunos ali com maior vulnerabilidade social para ter acesso aos materiais em PDF que os professores estão encaminhando por aplicativos, que a gente já votou também na sessão anterior e eles só me deram uma lembrança aqui para mim citar novamente esse projeto. Obrigado e volto nas explicações pessoais ou na discussão dos projetos.
Obrigado, vereador. Agora sim, passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei. Então, só uma questão de ordem. Então,
questão de ordem, senhor presidente.
Tá. Ah, recém falei, vereadora, recém falei. Nós vamos, então...
baixar em comissão?
Isso, projeto de lei 021, todos os líderes de acordo de baixar em comissão. Ok? Todos, Felipe também? Então, ok. Projeto de lei 021 fica baixado em comissão. Então, coloca os projetos de lei 020, 023, 024... 025, 026 e 027 2020 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Em votação. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Coloco as proposições 034, 035, 036 e 037 em discussão. Algum vereador? Vamos. Cavaleiro ou vereador Eduardo?
Cavaleiro.
Pode ser? Ok.
Não, vai Eduardo, primeiro.
O presidente decide.
Vai, pode
ir. Pode ou por ordem alfabética?
Por idade, mais novo. Vai, Eduardo.
Vai, vereador.
Vereador Johnny, o vereador Eduardo não falou. Eu não vi quem
vereador falou primeiro. O vereador Eduardo levantou a mão primeiro para a discussão, senhor presidente.
Tá bom, Paulo, primeiro. Estão discutindo as proposições, né?
É.
Bom, a gente tem proposições muito importantes em pauta aí, né? Eu não vejo maior estresse com relação a nenhuma. Como eu já frisei, eu gostaria que esse pedido de informações da Corsã fosse levado também à Corsã, que é o órgão que faz, para saber deles qual o trâmite que está, né, com relação ao executivo hoje, né? Porque a gente sabe que muita coisa foi feita nesses meses todos, desde dessa proposição respondida que o vereador Lucas nos passou. Né? E eu não quero que isso seja uma mera coincidência aí de fazer uma proposição e a coisa acontecer amanhã, né? Daí fica chato até para os colegas, né? Com relação às demais proposições, eu não vejo... Claro,
vereador, se depende... Posso falar?
Deve.
Não, o documento não foi repassado para o vereador Lucas, o documento foi entregue a esta casa. E... Se no documento dizia que só dependia do executivo, se acontecer amanhã foi por boa vontade ou por trabalho do executivo a liberação, acredito eu. E também não vejo problema de duplicar mais uma vez o pedido de informação para a Corsã. O importante é que faça, a gente está aqui discutindo e o problema não é resolvido, o importante é que seja resolvido.
Uma com parte, certeza. Vereador.
Com certeza, pode falar, vereador.
O vereador, eu gostaria que o vereador Lucas mostrasse esse documento para nós. Por que esse documento não veio parar em nossas mãos, vereador Eduardo? Eu questiono isso a ele. Vereador Lucas, cadê o documento? Mostre para nós. O senhor sabe, melhor que eu, vereador Lucas, que quem toma conta do nosso abastecimento de água no município é a Corsã. Eu vou ter que desenhar isso para o senhor vereador.
Perfeito.
Cadê o documento? O documento não veio para nós, por quê? Quem falou esse isso documento, que dependia do documento. Vereador Lucas, eu estou falando, o senhor tem que me ouvir, depois o senhor fala.
Ah, tá. Beleza. Fala,
vereador Lucas, o senhor tem que falar para nós, eu sou sua colega, o senhor tem que falar para nós que documento é este, eu desconheço o documento. Você tem que bater uma foto, dar um print do documento e nos mandar o documento. Que documento é esse? Eu desconheço. A Corsã mandou o documento. Aí, se a Corsã mandou o documento para nós, que a culpa é do executivo, é mais grave do que eu pensava. Aí sim merece ser feita uma CPI contra a Corsã na nossa Câmara. Agora, mande para nós, vereador. Mande o documento, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, vereador.
Não, vereador.
Para responder, a vereadora.
Da discussão.
Eu tô, tempo tá no teu tempo ainda.
O tempo do vereador aí, Eduardo.
O ofício, novamente. Eu só questiono uma questão. O documento, quem encaminhou foi a Corsã. Então, quem tem responsabilidade de replicar os documentos é o processo administrativo da Câmara, ali, a mesa diretora, que compete aos funcionários entregar os documentos. Eu tive acesso ao documento, mas quem compete a distribuir os documentos é os funcionários e a mesa diretora, acredito eu.
Concordo, vereador Lucas, mas reitero que a Corsã é responsável pelo abastecimento de água. Ficou bem claro, a vereadora Dione falou, eu falei, Cineu falou também. Não tive acesso ao documento, não vou ler documento no meio da sessão, a gente não tem esse tempo para isso. Eu acho que isso
uma
tem que
parte, ser... vereador. Uma parte, vereador. Aqui está bem claro, ó, que a Corsã assina, Letícia Pastanier. Ela assina dizendo o seguinte: a situação do reservatório Mate Doce aguarda definição do terreno por parte da Prefeitura Municipal para realizar o levantamento topográfico. Mas não, já não tinha sido cedido esse terreno? Aí a responsabilidade é do executivo, vereador Eduardo. Então, a proposição dos colegas estão corretas. Agora, o que eu não consigo entender, sabe o que eu não entendo? Por que deixa a gente discutir tanto e não manda isso aqui antes para nós? Sabe? Deixa a gente ver navios. A gente está perdendo aqui tempo discutindo, aí vem com surpresinha no final. Parece, sabe o que está aparecendo, vereador Lucas? Está querendo que o circo pegue fogo. Por que não mandou isso aqui antes? Por que não anexou isso aqui à proposição? Eu não entendo, sabe? Chegou na casa, por que não mandaram para nós no grupo? Por que nós estamos fazendo reunião em digital? Por quê? Por causa da pandemia? Por que não manda isso aqui para nós? Aqui está claro. A responsabilidade é dela. A prefeitura, vereador Eduardo, municipal, tem que ceder o terreno. Se foi isso, foi acordado entre as partes, que acredito que seja, eu não tenho maiores ideias disso, eu acho que o vereador que fez a proposição está correto. Muito obrigada, senhor vereador e colegas vereadores.
Continuando, eu acho que eu não me fiz entender. O que eu estou dizendo é que a coisa está por acontecer e aparece uma proposição. A coisa já aconteceu, como falei na outra coisa, aparece uma proposição. Isso estranha, né? Lembrando que todo mundo pode ir na prefeitura ver qualquer fixação também. O site tem as coisas também publicadas. O que, por lei, na Constituição Federal, tem que ser mandado para a Câmara, está sendo mandado. Inclusive, todas as sessões, o vereador Lucas entrava na sessão e pedia uma questão de ordem que se lessem os decretos, as coisas. E agora, nessa sessão, não. Não sei por quê. Enfim, mas... enfim, não tem maior polêmica. Vamos questionar o executivo, a coisa vai acontecer amanhã e quem tiver que levar os louros, enfim, a política, né? A política, ela faz isso, especialmente ano eleitoral, as pessoas mudam de lado, as pessoas estão no governo, saem do governo, aquela coisa toda.
Uma questão de área, uma parte, vereador, só para te colocar aqui, que esse ofício, ele veio em 30 de abril de 2020. Por que só agora o vereador Lucas está tocando nesse assunto? 30 de abril e ainda era Letícia. Bom,
foi isso que me estranhou.
Então, a politicagem fica para vocês, eu não vou me incluir nisso.
É isso, eu não queria fazer parte disso, mas enfim, vamos aprovar, né? Não tem porque enfim, não aconteceu ainda, né? Vamos aprovar. Enfim, é óbvio que a competência do executivo cedeu o terreno. Esse executivo foi o que cedeu para o Passo Grande, estava trancado há 4 anos o reservatório, esperando para começar a água. É isso que eu estou falando. Enfim, não tem maior problema esse proposição tem meu voto favorável. Depois dessa elucidação, a gente está aqui para isso, né? Discutir, elucidar as coisas, nem que seja durante a sessão, enfim. É importante isso. Mas que fique bem claro, toda a sessão está acontecendo isso. Tem uma coisa para acontecer, parece que o meu avô sempre falava, né? As paredes da prefeitura têm ouvidos, né? Enfim, a gente não tem problema. Ano eleitoral, eu não sou candidato, enfim. Eu vou dar minha opinião sempre, que é importante na minha concepção. E vamos aprovar todas as proposições. Obrigado.
Vereador, mais algum vereador que faz uso da palavra? Vereador Claudir.
Então, da proposição da história da Corsan. Então, quando eu fiz esse pedido de informação, lá no ano passado, em setembro, acho, outubro do ano passado, não recordo a data direitinho, eu fiz essa proposição e eu quero que os colegas fiquem bem, bem entendidos de uma coisa. Eu não faço politicagem em tribuna e em reunião da Câmara. Vocês me conhecem? Não faço politicagem. Quando eu fiz esse pedido de informação, porque eu tô preocupado, eu estava e continuo preocupado com a população aqui do bairro Mate Doce. Só isso, né? E continuo com o meu trabalho sem politicagem. Eu sou o vereador que menos falo, menos debato em tribuna. Então, eu quero que vocês me entendam e respeitem essa minha opinião, que eu trabalho sem politicagem. Tá? Muito obrigado, presidente.
Como líder, senhor
vereador. Mais algum?
Como líder?
Ok.
Recebi informação do executivo. Faz 2 semanas que o terreno foi cedido em acordo por troca de impostos de um cidadão barrense cedido para a instalação do reservatório. Façam as suas interpretações e entendam como bem convier. E meu voto é favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Não? Vereadora Johnny?
Quanto ao projeto de lei, aquele que... Bom, já foi, né? Agora nós estamos nas proposições. Opa! Gente, eu acho assim, ó. Eu tenho certeza que nos tempos em que a gente está vivendo, dessa pandemia, tudo que está acontecendo por aí, também um ano eleitoral, eu acredito que 3 anos e meio já se passaram e estavam tudo de boa, sabe? Tudo com seus cargos, tranquilo. Aí deu-se lá alguma revolução, alguma briga, alguma coisa, e começaram a brigar entre si. Isso que o senhor fez, vereador Lucas, é feio. Eu posso dizer isso porque eu já tive este mandato e mais outro mandato como vereadora. Nós, para toda a comunidade que está ouvindo, ninguém é de mal com ninguém, todo mundo é amigo aqui e se entende. Mas quando a coisa é politicagem, eu fico fora dessa história. Por quê? Porque 3 anos e meio... 3 anos até o rompimento dos partidos políticos que estavam junto com o Jair, por isso que eu não acredito em coligação. Coligação é furada. Esses partidos, eles defendiam de unha e dentes, eles iam lá, conversavam. Cadê a amizade? Cadê a defesa em prol do prefeito atual? Cadê a defesa em prol de tudo que está acontecendo? Agora mesmo o vereador Eduardo ele falou que o terreno já foi cedido. Ok. Então, acredito eu, vereador Claudir, que não tenho porquê, eu conheço bem o senhor, não tenho porquê de o senhor querer levar louros sobre tudo isso. E também não tenho porquê, vereador Lucas, o senhor, em última hora, botar fogo na fogueira. Tipo, fazer o circo pegar fogo. dizer o que eu disse, o vereador Eduardo disse o que disse, enfim. E aí depois manda para nós, no WhatsApp, na nossa caixinha, manda ali para nós, informando o tal ofício que estava esperando, mas se foi em 30 de abril, vereador. Aí o vereador Eduardo já falou, ele é líder do governo, que o terreno já foi cedido, já foi trocado. E eu sei bem, conheço bem meu colega Claudir, que ele não está para louros de ninguém. Ele não está, não. O vereador Claudir, ele quer resolver o problema da sua comunidade, que é a comunidade da Mate Doce. E o senhor sabe muito bem disso, vereador Eduardo. Então, eu acredito que, como o senhor disse, que a Corsã, que a prefeitura já cedeu o terreno para a Corsã, ok? Então, vamos informar via Câmara com um ofício assinado por todos nós vereadores para a Corsã, dando a resposta daquele ofício que veio ali em 30, a localidade do terreno, aonde é o terreno, se a prefeitura não o fez. Porque já se passaram 60 dias desse ofício que veio ali, vereador Claudir. Então, eu sugiro que essa proposição ela não entre para votação, porque nós temos que dar crédito ao que o vereador Eduardo fala. O vereador Eduardo foi claro em dizer que o terreno já está cedido, o terreno já está lá. Então, voltamos à estaca zero. A responsabilidade agora é da Corsã. Então, eu deixo a palavra contigo, vereador Claudir. Deixo o tempo até que me resta para tu falar. Eu sei, acredito no teu potencial como vereador, trabalha muito para a tua comunidade, não porque tu é do meu partido, porque tu é meu parceiro, não por isso, porque eu sei o que tu faz para a tua comunidade. O que, que tu quer lá? Abastecimento de água. Se a prefeitura deu o terreno, essa proposição, vereador, ela não tem que ir para a prefeitura. Ela tem que ir, então, um ofício nosso da Câmara dizendo que a prefeitura já cedeu o terreno, e respondendo aquele ofício lá de 30 de abril que o Lucas agora acabou de mandar nas postagens aqui nossa, da nossa turma de vereadores. Então, sem criar muito atrito, até porque a gente não está aqui para isso, né? Para criar atritos. E eu acredito que a gente tem que conduzir a nossa casa daqui para frente, sem fazer politicagem. Porque isso aí está me parecendo, sabe o que, vereador? Está me parecendo politicagem da mais barata. Não do meu colega vereador Claudir. Politicagem da mais barata dos vereadores que a vida inteira defenderam, desde que nós estamos vereadores, defenderam o governo. E hoje, tudo que é contra, mandam contra. Quer dizer, muito obrigado, senhor presidente.
Tá, ok, obrigado, vereador. Mais algum quer fazer, então, mais algum vereador quer fazer uso da palavra?
Então, só para utilizar a palavra agora na discussão das proposições, né, falar somente as proposições, o vereador Eduardo, como líder do governo, dando a palavra dele, eu concordo com o que a vereadora disse, se ele já bate dizendo que o executivo já cedeu o terreno, eu acho que não tem porquê de mais uma proposição para falar sobre o mesmo assunto. Então, eu aconselho ao pessoal que assinou junto, que retiramos a proposição, já que o vereador Eduardo, líder do governo, né, nos passou essa informação agora também de última hora. E mais uma vez, falando sobre o ofício de resposta da Corsã, 30 de abril está na Câmara, de acesso a todos. Eu tinha, porque me mandaram. Se vocês não receberam, eu sinto muito, porque eu acredito que a casa, todo documento que entrar tem que ir de acesso a todos os vereadores.
Uma parte, vereador. Só para deixar claro, o que eu falei é que o terreno foi cedido pelo dono do terreno ao município. O município não cedeu ainda a Corsã. Isso foi feito no nosso cartório do município há 2 semanas. E eu não acho que é uma mera coincidência essa proposição nessa sessão. Reitero isso. Tá? Reitero.
Uma parte, vereador. Mantenha essa proposição. Porque chega de eu estar aqui bancando o que não é. Quer dizer, agora já vem outra linguagem. Então, mantenha essa proposição. Não retire, vereador Lucas. Apoiamos junto com vocês.
Então, eu convido os colegas... Então, convido os colegas que todos assinem junto para ser uma demanda da Câmara Municipal.
Perfeito. Foi minha opinião sempre. Eu nunca disse o contrário disso.
Beleza. Ok.
Ok. Mais algum vereador quer fazer a palavra? Não. Então, vou repetir. Coloca as proposições 034, 035, 036, 037 em votação. São favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador José.
Colegas vereadores, senhor presidente, eu vou aproveitar esse tempo das explicações pessoais para deixar uma mensagem aqui para o... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Para deixar a minha mensagem aqui para o vereador, tá, que não está cuidando da sua esposa. Ele fez questão de pedir para deixar esse recado aqui para vocês, como o presidente falou, e dizer que estamos orando. Pediria que nós fizéssemos uma oração para que a sua esposa fique bem, tá? E também, essa semana, perdi uma amiga muito querida, muito próxima. Queria também me deixar aqui os meus sentimentos profundos com todos o familiar da Cláudia, seu Jair Gama, tá? Que perdeu sua esposa essa semana. E dizer para ele que deixo aqui um grande abraço para ele, que ele tenha força nessas horas difíceis. A gente sabe que é muito complicado perder um ente querido. E era isso, não tem muito o que falar, só deixar a minha mensagem de pêsames, de... É isso aí, pessoal. Então, Jair, tenha força. Que Deus te abençoe sempre. E assim eu desejo para o Atos também. Tenha força, colega vereador Atos. Estamos juntos. É isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudir.
Então, usando essa questão finais para também desejar o colega Atos aí que força, né? Que seja, Deus vai estar cuidando da família dele. E também quero agradecer, fazer um agradecimento ao subsecretário de obras, que estão com material aqui na lateral da Carlos Evangelista Pi, para tapar algum dos buracos que fica a água empoçada ali. Que foi também, quero deixar os meus colegas lembrados, uma proposição que eu fiz lá no ano passado, que isso aí não sirva mais uma vez de polêmicas, né? Então, eles fizeram o primeiro trabalho, foi feito o primeiro trabalho, agora com essa chuva apareceu novos poças d'água, e eu pedi para o subsecretário Ricardo, então quero agradecer. Ricardo, obrigado aí por me atender. Eu falei pessoalmente contigo agora pela segunda vez. A primeira vez eu fiz proposição e tá sendo atendido. Então, era isso aí que eu quero agradecer pela atenção que estão dando à nossa população aqui do Bairro Mato Doce. Então, era isso aí. Muito obrigado. E um abraço aí a todos.
Ok. A vereadora Johnny com a palavra.
Então, vou arrumar aqui. Deu. Senhor presidente, colegas vereadores, eu não estou gostando do rumo que a nossa sessão, nossas sessões estão andando, né? Gostaria eu que toda a barra fosse arrumada conforme deve ser. Na sessão passada, eu apresentei vídeo para vocês falando da nossa extremosa, que está um caos e continua um caos. Então, eu solicito aos colegas vereadores, líder de bancada, líder do governo, né? que eles peçam, então, para arrumarem a estrada lá na Extremosa, ok? Porque está precário, a estrada da Extremosa, a estrada da, que vai por baixo na nossa, para Guaíba, enfim, tem muitas coisas precárias. E nós, eu, nesses 3 anos e meio que eu sou vereadora, eu sempre tive a minha posição. Uns me chamam de maluca, outros me chamam de guerreira, outros me chamam de forte, outros me chamam que eu tenho coragem. Não. Eu só tenho discernimento de dizer o que eu ouço. Eu não represento mais só uma parcela da comunidade, eu represento a comunidade num todo. Assim como todos os vereadores. E o nosso dever é denunciar. E o nosso dever é cobrar. O nosso dever não é elogiar. Eu jamais vou elogiar um secretário por qualquer ato bom feito, porque ele é pago por nós. Todos os secretários que estão aí hoje, no nosso governo, são pagos por nós. Nós, contribuintes. Você que está ouvindo, você que está em casa, enfim. Nós estamos para ser fiscais, guardiães de lei, fazer o que fizemos hoje, baixar em comissão um projeto que não foi discutido com a entidade de classe, enfim. E parem, colegas, parem de fazer politicagem. Tira o Cirineu fora, tira o Claudir fora, tira o Zé fora, tira o vereador, alguns vereadores fora. Mas parem de fazer politicagem. Defenda, coloquem aquilo que vocês querem colocar na maneira como vocês sempre fizeram. Vão lá e converse com o prefeito. Vão lá e converse com o secretário. As únicas pessoas que não tinham acesso, Claudir, o resto todos têm acesso. Todos, inclusive com fotos. Então, parem para pensar. É pandemia? Sim, é pandemia. Agora o nosso município está atirado às traças. Tudo mal, mal mesmo. E me digam, como ficou aquele projeto que a juíza nos chamou para conversar sobre a justiça restaurativa? O vereador Lucas queria encaminhar pela Câmara para um projeto de indicação. Para quê? Em curto caminho. Então, sim, eu fico preocupada com coisas palpáveis, coisas boas, coisas do bem, e não com politicagem chula e barata. Aonde tiver politicagem chula e barata, eu estou fora. Porque a minha posição sempre foi e sempre vai ser esta, de cobrar o que não está sendo feito, não vou elogiar. Assim como ninguém tem que me elogiar e ninguém tem que elogiar o que não foi feito. Temos o que foi feito, porque é obrigação. O prefeito tem que saber que ele é uma passagem na prefeitura. O prefeito tem que saber que ele é funcionário do povo. E nós também somos fiscais do povo. Então, aonde começa com politicagem, gente? Aí perde o barco, perde o rumo. E eu não estou aqui para isso. Eu vou cumprir o meu mandato até o final, sempre da minha maneira como eu fui, e vou ser sempre assim, apontar o que está errado e nunca, nunca agradecer o que fizeram, porque fazer é obrigação. São funcionários do povo que conduzem o nosso município hoje. Muito obrigada, colegas. Quero dizer ao meu amigo Watts que convalescências para Sarinha, que vai ficar tudo bem, que vai passar a guerreirinha, nossa, tá aí, e que tudo vai terminar bem. Muito obrigada, colegas vereadores. Até a próxima sessão, se Deus quiser.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Não? Vereador Cirineu.
Senhor presidente, apenas lembrar aos colegas que ontem foi o dia do amigo. E que qualquer divergência que a gente possa ter, seja ela política, seja ela em ano eleitoral, que ela não destrua uma amizade de 3 anos e meio que vai se completar por 4 anos. Todos nós estamos nessa vida aí de passagem. Então, que a gente consiga saber distinguir a política da amizade. Eu, graças a Deus, conquistei a amizade de todos vocês nesses 3 anos e meio e aprendi muito com vocês e tenho o maior respeito por todos. É, que essas divergências não nos coloquem contra um ao outro. Que a gente possa fazer da nossa função de vereador um conjunto de ações para beneficiar todo mundo. E não apenas 1, 2 ou 3. É, cada um tem o seu jeito de fazer o seu trabalho. Respeito todas as formas de trabalho. E espero que a nossa amizade permaneça acima de qualquer coisa. Quero aqui também aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso presidente João Francisco e a sua esposa pelo nascimento da filha. Tive a oportunidade de dizer a ele que isso é uma bênção de Deus, um presente que eles ganharam. Sejam muito felizes com a filha que chegou. E também transmitir aqui para o nosso colega Atos votos de pronto restabelecimento para a Sara. E que ele saiba que os seus amigos estão aqui torcendo e rezando pela recuperação da Sara. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer a palavra? Não. Vereador Eduardo.
Senhor presidente, colega vereador, só para finalizar. Primeiramente, eu gostaria de falar de uma coisa boa que aconteceu hoje no município vizinho, né, Guaíba. Finalmente, o hospital fechado pela justiça há mais ou menos 15 anos, o livramento, que deixou uma comunidade de 100 mil habitantes e região sem acesso hospitalar, abriu o hospital Berço Farroupilha. São 10 leitos de UTI, 30 leitos de unidade de internação, que pela pactuação o nosso município também vai ter acesso. Que bom que a gente tem uma pandemia, o lado positivo da pandemia, que as pessoas começam a ver a importância da saúde. Né? O ministro da Saúde esteve aqui em Porto Alegre hoje, anunciou a vinda de 100 ventiladores, muito bom. A gente ainda tem falta de medicamentos básicos para manter a vida, para sequência rápida de intubação orotraqueal, para manutenção do paciente sedado, para manutenção da pressão adequada do paciente. O Exército Brasileiro buscou, em parceria com os irmãos uruguaios, e trouxe. Que bom! Finalmente, o Executivo Nacional começa a ter algumas atitudes importantes no que tange à pandemia. Isso tem que ser louvado e sempre tem que falado, seja a posição que a gente tenha, seja o partido que a gente defenda. E a saúde é muito importante. Então, eu queria parabenizar, nesse momento, o prefeito Perotto, filho dessa terra, filho do único prefeito do MDB na ditadura militar, pela conquista que nenhum anterior a ele teve. Repito, hospital fechado pela justiça de Guaíba, agora reabre 100% SUS e vai ajudar muita gente. Muita gente. Quando, na outra questão que eu gostaria também de passar para os colegas, eu acho bem interessante o que aconteceu hoje. Nós fizemos uma reunião com o secretário de transportes do nosso estado, o deputado Juvir Costela, para tratar de pauta antiga desse município, né? Já vem há vários anos, em que eu, quando na suplente, questionei, tive lá na Metroplan, até fui ridicularizado por alguns na época pela questão do catamarã. A gente sabe que da parte do município tudo já foi feito. A gente sabe que da parte do empresário Hugo Fleck existe a vontade de pelo menos uma linha turística. Falta a dragagem ali do local. Pier foi feito com dinheiro da CNPC, a obra foi feita por muitas doações e pelo Executivo Municipal, um espaço público muito utilizado pela comunidade, muito bonito, que a cada ano, a cada aniversário do município, a gente tem visto uma conquista nova. E a gente teve reunido com o secretário Costela, eu, o prefeito Jair, o vereador Cirineu, o vereador João Francisco, reunião marcada por mim, e também o Ribas, que foi o criador de toda essa situação, né, todo essa, esse projeto. A gente tem o compromisso do governo do estado, do secretário de obras, secretário de transportes, de que até 15 do mês que vem seja definido se vai realmente ser arrumada ou não a draga do estado, a draguinha, como eles dizem, ou se eles vão contratar um serviço privado para fazer esse trabalho. Porque, como eu disse, a vontade do empresário já existe. Claro que a gente tem uma pandemia, claro que um dos problemas agora são outros, mas a gente não pode deixar as outras coisas morrerem. Né? Eu achei muito importante essa intervenção nossa. E isso também é conquista dessa casa, né? A gente lutou tanto por isso desde o primeiro ano. E eu queria deixar, claro, deixar essa notícia positiva para todos, que acredito que as coisas vão andar agora. Vamos dar esse voto de confiança, vamos ficar em cima. Devemos ter novas reuniões na sequência. E isso é muito importante para o nosso município, tanto no ponto de vista de transporte, de turismo, para depois que tudo isso passar. Por falar em depois que tudo isso passar, deixar claro, o único estudo científico publicado em revista séria de combate ao Covid, deixa claro que o isolamento social é a única arma. No momento que a gente tem 4 vacinas com aprovação da Anvisa para testagem no país, que o Brasil é o laboratório mundial, porque é o que tem mais casos. Não vou entrar em mérito de quem tem culpa, quem não tem culpa. A gente precisa muito do isolamento social. Isso não foi feito. Foi feito lá no começo, no Rio Grande do Sul, em abril, e não está sendo feito. O sistema de bandeiras do governador Leite não está funcionando, a população não está respeitando. O chamamento dos hospitais de Porto Alegre essa semana, quase uma súplica, deve ser realizado pela comunidade. A gente tem que perpetuar isso na comunidade. As pessoas têm que fazer o isolamento de forma adequada, senão, infelizmente, o lockdown vai ser o único caminho possível. Um dado hoje eu vou dar só. Hospital Moinhos de Vento, privado, só entra particular, Unimed, Unimax e Bradesco Saúde. Os outros nem entram. 100% de lotação na UTI. 100%. A gente precisa parar o contágio desse dia, ter gente, e eu não quero escolher ver quem vai morrer nos meus plantões, sinceramente. Fica o apelo aos colegas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Vereador. Vereador Lucas, acho que levantou a mão primeiro.
Então, para encerrar aqui a nossa fala, estão me ouvindo bem? Queria desejar também meus sentimentos à família da Masa, do Gabriel, lá nosso amigo Bia, pela perda do nosso querido MC Cone Marconi, né, um grande guerreiro e que saudade aí na nossa comunidade. Também desejar nossos sentimentos à minha amiga Vera, que perdeu sua irmã, né, esposa do Jair, que também foi uma guerreira durante anos lutando contra a sua doença. Parabenizar ao nosso presidente João aí, pela sua primogênita. Né? É uma alegria imensa. Com certeza, daqui a um tempo, vai estar que nem eu, cheio de top, boneca e bolsa, caminhando por tudo. Aí, cheio de top, borrachinha de cabelo, por tudo. E é uma alegria sem tamanho. Né? Agradecer aos colegas pelo produtivo debate. A Câmara está aí justamente para discutir as pautas da comunidade. E mais uma vez, parabenizar a todos aqueles nossos munícipes que estão sendo linha de frente no combate a esta pandemia, sendo todo dia expostos a esse vírus, tanto o pessoal da nossa saúde, do Obras e das demais secretarias que estão na luta aí para tentar resolver esse problema o quanto antes. Eu acho que depende sim da união de todos, legislativo, executivo, judiciário e de toda a nossa comunidade para a gente passar por isso o quanto antes. E um apelo: quanto mais a gente puder testar, que testamos. Né? Se puder, o município utilizar um pouco desse recurso que está vindo, além de contratar também, comprar mais testes, né, de confiança. E aí o vereador sabe bem a importância da testagem para o nosso município. Agradecer e boa noite. Obrigado.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador Felipe.
Então, volto aqui novamente nas explicações finais. Deixar a minha opinião, né? Então, como o vereador Eduardo falou, outros vereadores falaram, que saia o que a comunidade quer é que o reservatório aconteça e seja feito, porque os maiores beneficiados desse feito é a comunidade, entendeu? Aquela comunidade que reside ali naquele bairro, bairro Mate Doce. Então, que isso faça via executivo ou via Corsã, beleza? Um pedido também, como o vereador falou, o vereador Lucas falou, um pedido que é muito importante, tenha mais testes, mais testagem dentro do município. Isso vai ajudar muito também. E também a gente está passando por um momento difícil, né? Não só aqui no município, como no Brasil e mundialmente, um vírus, né? Algo nunca esperado por todos. E com tudo ao entorno que tem que ser feito também. É difícil lidar com tudo isso. Então, que a gente quer e busca, e que a população também quer, é que a gente tenha soluções, ações e muito trabalho dentro disso também, né? Para assim passar à comunidade ações que quem são os maiores beneficiados de tudo que acontece e das coisas são a comunidade, entendeu? Quero deixar aqui também meus sentimentos a todos as pessoas, né, que estão em recuperação pelo Covid, né? Desejo uma boa recuperação, desejo melhoras à Sara aí, família do Atos aí, todas as outras pessoas que a gente perdeu nesse longo período aí, MC Cone, o Banza, meu amigo aqui também, né? Então, desejo meus sentimentos e boa recuperação a todas nesse momento difícil e vamos trabalhar, vamos buscar junto que a gente tenha soluções, tenha coisas que a comunidade precise dentro desse momento que a gente está na linha de frente. Então, uma boa noite a todos aí, uma boa semana.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Vamos usar a vereadora Jones, sabe? Oi.
Não.
Ah, não, tá. Ok. Vereadora Jones, a senhora sabe que a senhora é muito criticada, mas eu lhe admiro porque a senhora sempre teve o mesmo posicionamento desde quando eu lhe conheci. Sempre a mesma pessoa. A senhora não tem duas caras. A senhora é a Johnny e é a Johnny, ponto final. Tá? Indiferente, as pessoas não conseguem entender que a gente é ser humano, a gente vai discutir aqui, vamos discutir e aqui acabou a discussão aqui dentro. Nós não podemos, eu vejo pessoas que eram amigas e que entraram para a política e deixaram de ser amigos. Isso é preocupante, porque depois acaba a política, acaba tudo e acabou uma amizade. Tá? E a política é muito boa. O problema é o ser humano que faz a política. Então, isso tem que ser mudado. A gente quer o bem da nossa cidade e todos querem bem na nossa cidade, todos os vereadores, indiferente de partido, de ideologia política, a gente quer o bem. Só que eu volto a dizer, tem que ter um feedback entre executivo, legislativo, Corsã, enfim, qualquer órgão, um estado, para todos ficarem sabendo o que se passa na cidade. Eu sei o quanto é difícil hoje por causa das redes sociais, porque há 20 anos atrás não existia nada disso. Não tinha essas brigas que tem hoje. A notícia levava uma semana ou duas para chegar ao conhecimento das pessoas. E hoje, em questão de segundos, as pessoas ficam sabendo de tudo. E o pior é quando fica se sabendo da verdade, não é o problema. O problema não é mentira, quando é fake news. Esse é um grande problema. E, vereadora, parabéns. Parabéns para todos os vereadores. Hoje nós estamos no último... Ah, não marcou meu tempo. Ok, está quase acabando. Nós estamos num ano de eleição, eu sei o quanto é difícil para todos, né? E eu só vou deixar uma dica, assim, ó. Não vão achar que vai ter candidatos a prefeito, candidatos a vereadores, que vão prometer montes e fundos, não é bem assim a coisa. A gente, quando está fora da política, a gente tem um pensamento. Depois que a gente está vereador e a gente sente na pele os problemas da sociedade e a gente faz os nossos pedidos
E outra coisa que é bom deixar bem claro, todos os vereadores, indiferente de partido, têm todo o direito de cobrar o executivo. Eu vejo pessoas bravas que o executivo é cobrado, por exemplo. Não, a nossa função é cobrar o executivo. E não é por mal. A gente se elegeu para isso. A gente tem que cobrar o executivo, tem que cobrar a Corsã, cobra Estado, a gente faz o que está ao nosso alcance. Agora, o eleitor tem que prestar muita atenção. Nós também, caso vamos concorrer à reeleição, prometeu que a gente não pode cumprir. Vejo hoje muita gente prometendo que não vai conseguir cumprir. Tá? Não adianta dizer que vereador vai fazer escola, vai fazer isso. Não, essa não é a função do vereador. Tá? Eu acho que é bom deixar bem claro, é uma pena que muitas pessoas não estão vendo a nossa sessão de hoje. E aí, daqui uma semana ou duas, no Facebook, cobrando coisas que a gente não tem como fazer. A gente está fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Tá? Na minha fala aqui, eu acho que todos já falavam nas explicações pessoais, né? Então, nossa próxima sessão, dia 4 de agosto de 2020, às 19 horas, no horário regimental, declaro encerrada essa sessão. Uma ótima noite a todos.
Boa noite, presidente. Tchau, tchau.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite, presidente.
Boa noite a todos!